Senhoras e senhores deputados, vamos continuar com a nossa reunião, passando à segunda parte. Ponto 1, informações, pedido de audiência da Ação e Integração para o Desenvolvimento Global para a apresentação das recomendações do estudo A Educação para a Cidadania Global e as Juventudes Partidárias, o caso do Conselho de Loures e do Policy Paper, realizados no âmbito do projeto Jovens na Política, participar para a Cidadania Global. Vamos ver se temos condições ainda para marcar esta audiência. Ponto 1.2, apreciação do relatório da audiência concedida pelo Grupo de Trabalho do Mercado Único Digital, à Associação Nacional para o Software Livre. Alguma objeção, algum comentário sobre este relatório? Portanto, considera-se então apreciado positivamente. Ponto 1.3, Conferência Jornalismo Político em Portugal, maio e junho de 2019. No âmbito da organização da Conferência Académico-Científica, as secções de mediatização do European Communication Research and Education Association e da Comunicação Política da Sociedade Portuguesa de Comunicação solicitaram autorização ao Sr. Presidente da Assembleia da República para realizar na Assembleia da República uma conferência sobre jornalismo político em Portugal, a ter lugar entre o meio do mês de maio e princípio do mês de junho de 2019. Sr. Presidente da Assembleia da República, tendo em conta o regulamento da organização de eventos na Assembleia da República, solicitou o parecer da 12ª Comissão, e o que eu gostaria de perguntar às senhoras e aos senhores deputados é se concordam com a realização desta conferência de jornalismo político em Portugal. Senhora deputada Ana Mesquita tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Por um lado, gostaríamos de colocar que seria interessante obtermos um pouco mais de informações acerca deste evento, não é? Está muito genérica a formulação, nós gostávamos de entender detalhadamente o que é que se pretendia com isto, até porque vai calhar, em termos de calendário, numa fase, convenhamos, complicada, não é? E, portanto, nós, por um lado, interessava-nos perceber melhor os moldes do que é proposto, e gostaríamos de reservar a nossa pronúncia para uma próxima reunião na sequência dessa informação que possa ser prestada. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Parece-me, de facto, sensato, na nossa parte, pedirmos mais informações, sobretudo, como referiu muito bem, porque em maio temos as eleições para o Parlamento Europeu, portanto vai haver um período em que vamos ter uma pausa nos trabalhos parlamentares. E portanto também é útil de facto de sabermos se devemos dar prioridade ou se devemos protelar para sugerir uma outra data alternativa. Ponto 1.4, iniciativas legislativas, baixou à 12ª Comissão o projeto de lei número 939/13 do PS e do PSD, que tem a ver com a terceira alteração à lei número 28/2000, de 29 de novembro, que define e regula as honras do Panteão Nacional. O deputado do relator deve ser indicado pelo grupo parlamentar do PSD. Tem a palavra o Sr. Deputado José Carlos Barros.
Obrigado, Sr. Presidente. Indicamos a Sra. Deputada Margarida Mano.
Muito obrigada. Também à Comissão o projeto de resolução número 1758/13 do PS e PSD sobre concessão de honras de Panteão Nacional ao Presidente Mário Soares. O anterior condiciona, em certa medida, está relacionado e deve anteceder este. Pergunto se é a intenção do PS e do PSD que este projeto de resolução seja debatido em plenário ou em comissão?
Deputada Carla Sousa. Muito obrigada. É a nossa intenção que este projeto de resolução seja discutido em plenário.
Em plenário, PSD também em plenário. Muito obrigada. Baixou à 12ª Comissão a proposta de lei número 141/13. Da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, sobre a primeira alteração ao Decreto-Lei nº 128/2001, de 17 de abril, que regula a Lei nº 123/99, de 20 de agosto, que definiu as regras através das quais o Governo apoia o associativismo cultural, as bandas de música e filarmónicas. deputado relator, indicado pelo grupo parlamentar do PS.
Senhora Presidente, nós tencionamos indicar o relator na próxima reunião.
Muito bem, muito obrigada. Passamos ao ponto 2, aprovação da ata da reunião de 4 de julho de 2018, foi distribuída, não houve pedidos de alteração, portanto consideramos que a ata está aprovada para todos os efeitos. Ponto 3, votação na especialidade, por analogia do disposto no artigo 150 do Regimento da Assembleia da República, nos termos da deliberação da Conferência de Líderes de 16 de maio de 2018, das iniciativas legislativas, projeto de resolução número 1472/13 do PCP, propõe medidas para correção dos resultados do concurso de apoio às artes, reforço do seu financiamento e revisão do respectivo modelo de apoio, projeto de resolução número 1468/13 do Bloco de Esquerda. São medidas urgentes de reforço e correção do financiamento às artes no âmbito dos concursos da Direção-Geral das Artes. Projeto de resolução número 1600/13 do PSD, pelo início imediato do processo de revisão do modelo de apoio às artes em efetiva articulação com os agentes do setor. Tendo em conta que foi estabelecido um prazo para a apresentação de alterações, nenhum grupo parlamentar apresentou alterações nem texto de substituição, vamos passar à votação na especialidade destes três projetos de resolução e penso que poderemos votá-los em conjunto, a menos que haja alguma... Sim. A menos que... Sim, ou seja, a menos que, por isso eu disse, em conjunto, a menos que... Ou seja... Exatamente, a menos que haja alguma objeção, como é óbvio. Portanto, se não houver objeções, votamos tudo em conjunto, porque não tendo havido nenhuma proposta de alteração, não tendo havido nenhum texto, apresentação de um texto de substituição, a partir do princípio de que era consensual, que eram todos consensuais, mas senhora deputada Carla Sousa tem a palavra.
Sim, senhora Presidente, eu tenho aqui apenas uma dúvida. Penso que nesta votação na especialidade nós temos que votar ponto a ponto, não é? Portanto, não...
De acordo com
as novas regras...
Não tem.
Foi essa a indicação...
Não tenho essa informação, porque não houve proposta nenhuma de alteração, não houve nenhuma proposta de alteração, não houve texto de substituição, portanto os textos são os mesmos, e portanto julgo eu que seria um pouco perda de tempo a adoção dessa metodologia. Senhora deputada Ana Mesquita, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Aquilo que me parece que está estabelecido em relação aos processos de especialidade que dizem respeito agora aos projetos de resolução é a observância por analogia daquilo que acontece dos projetos de lei. Ora, é nesta circunstância de baixa à comissão para a especialidade que os grupos parlamentares podem individualizar o seu sentido de voto em relação a cada número e a cada linha de cada um dos projetos. E, portanto, se houver um grupo parlamentar que pretende fazer uma votação diferenciada, o que deve fazer é colocar que quer fazer essa votação dessa forma para que possamos proceder. De outra maneira, por economia de tempo, devemos votar em conjunto para também, ao fim e ao cabo, se todos estivermos de acordo. E eu creio que será isso que o grupo parlamentar do PS pretenderá fazer, é porque deverá querer indicar sentidos diversos de voto em relação, se calhar, ou entre os projetos ou dentro de cada projeto em relação a pontos e a linhas. E portanto, creio que será essa a lógica do que eu entendi da senhora deputada Carla Sousa. E se assim for, havendo essa vontade, acho que temos que passar à votação ponto a ponto e como é costume num processo de especialidade.
Muito obrigada, Sr. Deputado, mas quer dizer, essa metodologia sempre que está em votação na especialidade, de que seja o que for, obviamente que se houver um grupo parlamentar que quer votar, proceder a uma votação em separado, de um ponto separado, tem sempre a liberdade de o fazer. Agora, acho é que então devem ser identificados quais os pontos que vamos votar separadamente, qualquer que seja o grupo parlamentar a requerê-lo, mas não vamos agora estar a votar aquilo em que estamos todos de acordo. Portanto, Sr. Deputado José Carlos Bastos, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós estávamos com... A nossa intenção era que a votação na especialidade fosse no mesmo sentido da votação na generalidade que já ocorreu. Havendo essa votação por pontos, vamos precisar de um guião e eu não sei se estaremos em condições de também proceder à votação hoje, havendo essa distinção. Mas...
Senhora Deputada Carla Sousa.
Sr. Presidente, esta questão colocou-se porque nós temos, para cada projeto de resolução, temos votações diversas em pontos diversos. E, portanto, daí é que eu pedia, e o esclarecimento da Sra. Deputada Ana Mesquita tornou todo o processo ainda mais claro para mim, que, de facto, nós temos votações diversas nos diversos projetos. E, portanto, gostaríamos de pedir a votação ponto por ponto. Muito obrigada.
Estamos em condições de fazer essa votação ponto por ponto. Pergunta ao PSD. O guião é o próprio texto do ponto por ponto. Senhor deputado José Carlos Barros, Senhor deputado Ana Sofia, tem cor.
Eu peço desculpa, é só por uma questão. Existem, nos projetos, existem alguns pontos que são semelhantes do ponto de vista da redação. São semelhantes, não é? E, portanto, estarmos a discutir neste momento sem guião cada um dos projetos, eu parece-me um bocadinho complexo. Já que estamos numa votação de especialidade, mas isso...
Não, mas não seja, não, o que se iria votar era cada um dos projetos de resolução individualmente e ponto por ponto. Cada projeto... O guião é o próprio projeto de resolução, ou seja, ponto 1, ponto 2... Senhora Deputada, dê a palavra.
Muito obrigada. Sra. Presidente, nós temos feito isto com alguma frequência na Comissão de Educação, por exemplo. E quando há projetos sobre matéria semelhante, aquilo que os serviços fazem, não é, tendo decorrido aquela fase anterior, é fazer a grelha comparativa que permite a votação ponto por ponto. Para que, se houver sentidos individualizados de voto em relação a cada uma destas matérias, esteja facilitada essa comparação no imediato. Posto isto, ainda assim, isto não invalida que cada grupo parlamentar prepare antecipadamente cada reunião. Nós estaríamos perfeitamente à vontade para fazer a votação a linha, ponto por ponto, se hoje fosse necessário fazê-lo. Ainda assim, se é uma questão de conforto dos restantes grupos parlamentares, a sugestão que nós tínhamos, para que não haja aqui desentendimentos, era que os serviços pudessem preparar uma grelha então comparativa e que na próxima reunião fechássemos esta situação, mas garantindo que isto não se prolonga para lá da desta sessão legislativa, pronto, tendo em conta a urgência também do que está colocado, mas assim operacionalizávamos e todos ficaríamos em sintonia.
Muito bem, Senhora Deputada, tentando conciliar, portanto, todos os interesses em cima da mesa, vamos então pedir aos serviços que façam essa grelha comparativa e far-se-á a votação o mais rapidamente possível. Passamos então ao ponto 4, que é a mesma coisa, nem vou ler. É o mesmo procedimento, o mesmo processo. Pergunto a todos os grupos parlamentares, estamos em condições de votar ou não estes projetos de resolução do PSD e do PCP sobre a valorização e promoção do Mosteiro de Lourvão, sobre a musealização e pleno funcionamento do Museu do Mosteiro de Lourvão? Senhora Deputada Ana Mesquita, tem a palavra.
Eu tenho aqui, Senhora Presidente, obrigada. Tenho novamente uma dúvida, porque o que deveria haver, sendo matéria semelhante, era uma proposta de fusão dos dois textos por parte dos serviços. Porque são iguais, na verdade, e o procedimento adotado quando a matéria é idêntica é fazer-se essa proposta de fusão dos dois pontos. Me parece que seria razoável, mas podemos fazer isto ao contrário se houver entendimento. Eu agora solicitava era alguma atenção para o que vou dizer. É um só ponto, é um só ponto. Portanto, o que eu iria propor era que houvesse esse texto de fusão, havendo o entendimento, o acordo generalizado de todos os partidos em relação às duas recomendações, o texto de fusão que permitisse chegar à substituição dos dois por uma só resolução. E, pronto, se necessário for, eu até já fiz uma proposta que posso encaminhar porque, para facilitar, mas de qualquer maneira parece-me que aqui é relativamente simples a solução.
Senhora Deputada, como houve aquela decisão da Conferência de Líderes e, portanto, este processo também é um processo relativamente recente. Estamos todos ainda a tentar nos adaptar à nova situação. O que me tinha sido dito, aliás, antes do início da reunião, era de que, não havendo propostas de alteração, não havendo propostas de fusão, não havendo qualquer proposta por parte dos grupos parlamentares, que se passava à votação tal qual e depois se encaminhava para a dar pleno para proceder à fusão. Agora, a redação final. Sr. Deputado Ana Mesquita.
Peço desculpa, é que de facto nós assim estamos a duplicar trabalho, porque se antecipadamente viesse já a proposta de fusão dos dois textos, hoje já estaríamos a votar a proposta de fusão dos dois textos que seguiria para dar pleno. E portanto isto é um alerta, não para agora, porque esta situação, estamos então em adaptação, mas em situações futuras, em vez de duplicarmos trabalho, se em matérias de votação semelhante, de resolução semelhante, vier logo a proposta do texto da dar pleno, ou da dar pleno, dos serviços em termos de fusão, nós podemos saltar imediatamente para a parte da votação do consenso do texto de fusão. Pronto, ficará isto, não para agora, evidentemente, mas para uma situação futura.
Senhora Deputada, é que é-me dito aqui pela doutora Inês Cadete que na Comissão de Saúde adotaram o procedimento que estávamos a propor anteriormente, ou seja, que os grupos parlamentares é que têm de fazer o trabalho de apresentação de propostas de alteração, de fusão, de substituição, etc. E depois a DAPLEN faz apenas a redação final. Que na Comissão de Educação, porque já foi aqui referido o caso da Comissão de Educação, que na Comissão de Educação houve uma tentativa de fusão por parte dos serviços que foram chamados à atenção de que não deveriam fazer isso. Ora bem, bom, então vamos fazer o seguinte, que é para nós clarificarmos os procedimentos e não vale a pena aquilo que adotámos em relação ao primeiro, vamos agora em relação ao segundo, acrescentando com esta adenda, fazer também uma consulta à serviços competentes, não sei quais são, não sei se é a divisão de não sei o quê, se é a da plena, ou seja, se é o serviço jurídico, que faça, que nos informe de qual é o procedimento que deve ser adotado neste caso, ou seja, em que há projetos de resolução, não houve propostas de alteração, não houve apresentação de textos de substituição, mas há grupos parlamentares que desejam votar diferentemente vários pontos de qualquer das resoluções. E, portanto, para sabermos o que é que vamos fazer em relação a estes casos e o que é que vamos fazer no futuro. O melhor é clarificarmos antes de enverdarmos por um caminho e depois tenhamos de retroceder e de alterar. Estão de acordo com esta metodologia? Senhora Deputada, tem a palavra.
Eu acho que estamos a ligar o complicómetro, muito honestamente, porque neste caso específico, que estamos a falar de duas resoluções específicas que foram aprovadas por toda a gente com um ponto único, por unanimidade, quer dizer, é de facto ligar o complicómetro. Eu admito que para situações em que há várias alíneas, vários números, em que houve, expressaram-se dúvidas em relação a sentidos e particularidades, que isso se coloque. De outra forma, acabamos por estar a duplicar trabalho que... Pronto, enfim, ainda assim, estamos de acordo que se possa fazer essa verificação naturalmente. A questão é, nós à cabeça, quando existem estas questões que são unânimes entre os vários grupos parlamentares, nada obsta a que haja desde logo uma proposta de redação de fusão dos dois textos que depois possa ser avaliada em plenário de comissão, ao mesmo tempo em que se faz logo a votação de cada um dos dois. É só uma questão de abreviarmos o trabalho e não mais do que isso. Mas, de acordo, se queremos verificar, não opomos minimamente a que isso aconteça.
Senhora Deputada, o que me é dito é que esse trabalho de fusão é posterior à aprovação. Portanto, vamos clarificar. Senhor Deputado Nuno Magalhães, talvez, como pretende, faz parte da Conferência de Líderes, faça a favor de nos ajudar a interpretar essa decisão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E assim é com particular prazer, confesso, que estou a ouvir esta discussão. Por uma razão muito simples, é que foi o CDS e fui eu o único que votou contra este modelo. E, portanto, isto para dizer que estou absolutamente de acordo com as intervenções que parecem opostas, mas não são, quer da Sra. Presidente, quer da Sra. Deputada. Ou seja, a Conferência de Líderes, a me ver mal, decidiu que todos os projetos de resolução têm que ter um processo de especialidade. Mesmo aqueles todos, mesmo aqueles, como a senhora deputada e bem está a acabar de dizer, aqueles que são absolutamente iguais ou tão similares àquilo que na verdade se trata, não é um processo de especialidade, é uma pura redação final, porque é tratar o de para ou i, de para de e coisa desse estilo. Mas a senhora Presidente faz muito bem, de facto, eu acho que devia, e até apelo pessoal e institucionalmente, a levar esta questão para a Conferência de Presidentes das Comissões. Da minha parte, eu já a levei à Conferência de Líderes, está na Suma, de resto os seus deputados podem ler, a minha oposição em relação a essa matéria, de resto até considero inconstitucional, mas eu acho que é um bom case study para a Conferência de Líderes refletir, mas dito isto para dizer o quê? A senhora deputada tem toda a razão, a senhora Presidente tem todo o cuidado e a cautela em fazê-lo.
Muito obrigado, temos todos razão, a verdade é que estamos bloqueados. É essa a síntese. Bom, vamos definir qual é o procedimento e depois também e vamos já, portanto, o que eu faço é uma recomendação aos serviços, é que em função da resposta que for dada, para depois também agirem em conformidade para na próxima reunião podermos aprovar proceder à votação na especialidade. E temos o outro caso também, que é a mesma coisa. Portanto, nem vale a pena estar a perder tempo a lê-los, fica também pendente. Passamos já ao ponto 6, que é a fixação da redação final do projeto de resolução número 1566/13 do PSD, que recomenda ao Governo que dê continuidade às obras de restauro do Mosteiro de Santa Maria de Semida. Portanto, isto é a fixação da redação final. Senhor Deputado, deseja usar a palavra?
Só para dizer que parece o nosso acordo, a redação final.
Se toda a gente estiver de acordo, não vale a pena estarem a manifestar de outra forma, a não ser pela votação. Portanto, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Fixação da redação final do projeto de resolução número 1554/13 do Bloco de Esquerda, reforço do financiamento ao ANIME, Arquivo Nacional das Imagens em Movimento. Senhor Deputado Jorge Campos?
Estamos de acordo.
Estão de acordo? Está toda a gente de acordo? Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ainda estava presente o CDS-PP. É importante porque isto depois tenho de escrever. Tenho de escrever à mão essa. Ponto 8, discussão do projeto de resolução número 1654/13 do PSD pela revitalização das azanhas da Agualva. Tem a palavra o Sr. Deputado José Carlos Barros.
Sr. Presidente, pedimos adiamento.
Assim será feito. Passamos ao ponto 9, apreciação e votação do relatório da proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que cria o Programa Europa Criativa e que revoga o regulamento número 1295/2013. E também proposta do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que cria o Programa Erasmus, o Programa da União para o Ensino, a Formação, a Juventude e o Desporto e que revoga o Regulamento número 1288/2013, de que é relatora a Sra. Deputada Ana Sofia Betancourt, a quem passo a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Bem, na última reunião em que não estive foi sugerido que pudesse ser introduzida uma expressão sobre o alargamento do Programa Europa Criativa. As propostas de regulamento que estão presentes visam dar continuidade a dois projetos, um que é a Europa Criativa e o Programa Erasmus, mas aprofundando-os a um e a outro. Na realidade, o Programa Europa Criativa mantém os seus objetivos de oferecer aos operadores oportunidades para desenvolver iniciativas europeias transfronteiriças, tecnologicamente inovadoras e criativas, com vista a coproduzir, distribuir obras europeias e torná-las mais acessível a cada vez um maior público. E, portanto, dando continuidade a este, que era o objetivo do programa anterior, visa introduzir também ações de valor acrescentado e adaptar-se aos novos modelos de atividade, auxiliando os criadores a tirar o melhor partido das novas tecnologias para tentar potenciar novos públicos. No programa Erasmus, que também visa dar continuidade a este programa, mas visa também aprofundar na medida da inclusão e da prática desportiva do ponto de vista europeu. Basicamente, e de uma forma muito resumida, para não estarmos aqui muito tempo, os projetos são analisados em conjunto por pedido da própria Comissão.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Carla Sousa, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É verdade, eu na última reunião tinha feito a sugestão de incluir uma nota, uma anotação, no fundo, de que e isso é referido no parecer, que há de facto mais orçamento, mas que há também na Europa Criativa a inclusão dos apoios ao meio de comunicação social. Porque de facto essa é a novidade, digamos assim, alargou-se o âmbito das estruturas a serem apoiadas. E isto é um objetivo muito claro numa Europa em que tem estado a discutir com grupos de excelência a questão das fake news e da sustentabilidade dos meios de comunicação. Esta é uma resposta, digamos assim, que a Comissão Europeia tenta encontrar no programa Europa Criativa, também encontrar formas de financiamento e de apoio às já frágeis estruturas de comunicação social, portanto, empresarial. E foi essa a sugestão que eu tinha feito. Eu percebi, entretanto, ontem fiz assim uma comparação e percebi, olha, está muito parecido. Portanto, percebi que não estava, obviamente, não vamos votar contra o parecer, porque não é essa, não faria sentido. Mas, de facto, foi uma chamada de atenção porque nos pareceu importante na Europa que a própria Europa está a definir para si própria. E, de facto, é uma realidade. Portanto, existe uma inclusão de um novo apoio às empresas de comunicação social e, portanto, foi isso que eu tinha deixado claro da última vez. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não sei se mais alguém deseja usar da palavra. Sra. Deputada Ana Sofia, tem qualquer acrescentar alguma coisa? Não é o caso. Vamos passar, então, à votação. Quem vota contra, quem se abstém, então foi aprovado por unanimidade. Cumprimento a relatora pelo trabalho realizado e a unanimidade obtida. Passamos ao ponto décimo, apreciação e votação do relatório final da petição número 492/13, defesa do conjunto Foz Velha no Porto, de que é relator o Sr. Deputado Firmino Pereira, a quem dou a palavra.
Sra. Presidente, muito obrigado. O presente relatório final refere-se a uma petição subscrita pela Associação de Moradores e Amigos da Foz Velha e que tem 1.041 assinaturas. A audição dos peticionários realizou-se no dia 20 de junho e, paralelamente, e mais à frente irei reforçar esta questão, Foi pedido quer ao Ministério da Cultura, Direção Regional de Cultura do Norte, quer à Câmara Municipal de Porto, algum contributo e esclarecimento para esta petição, que até o momento não foi recolhido com nenhum contributo. A favor da pretensão, como é dito no relatório, o conjunto da Foz Velha no Porto foi classificada como um conjunto de interesse público nos termos da portaria número 323 de 2013, de 3 de junho, e classificou esse conjunto de interesse público, e aquilo que é referido na petição e que revela alguma pertinência, está em curso um processo de loteamento e edificação que afeta gravemente, ou pode afetar gravemente, e viola o património classificado da Foz Velha. Como eu já disse, foi pedido informação ao abrigo da Lei do Exercício da Direito de Petição, quer à Direção Regional de Cultura do Norte, quer à Câmara Municipal de Porto, que infelizmente não se pronunciaram sobre o assunto. No dia 20 de junho, a Comissão recebeu em audição dois peticionários e daqui ressalta desta audição que estavam a avançar obras sem licenciamento e sem parecer prévio da Direção-Geral de Património Cultural, que apenas fez uma mera comunicação prévia dizendo que tinha um loteamento aprovado e que lhe era permitido avançar com a obra, procedendo seguindo algumas demolições e escavações. A Direção-Regional de Cultura, apesar de ter mandado suspender os trabalhos, a Câmara do Porto entendeu que não tinha que ouvir este parecer e, portanto, as obras prosseguiram, até que o Tribunal Administrativo do Porto veio determinar a suspensão de obras, que é aquilo que penso que existe neste momento. Como relator, considero não dever, no presente relatório, emitir qualquer juízo de valor sobre a pretensão formulada pelos peticionários, deixando essa faculdade e critério individual a cada deputado, e como conclusões, face ao exposto, o objeto da petição é claro e está bem especificado, encontrando-se devidamente identificado os peticionários. Atendendo ao número de subscritores, a petição não deverá ser apreciada em plenário e deve ser dado conhecimento da petição aos grupos parlamentares, ao Governo, para ponderação de eventual apresentação de iniciativa legislativa ou para tomada das medidas que entenderem pertinentes e, como conclusão final, deve ser dado conhecimento aos peticionários do teor do presente relatório. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não tenho pedidos de palavra. Vamos passar então à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. E felicito também o relator pelo trabalho realizado. E passamos ao ponto 11, outros assuntos. Alguém tem outros assuntos? Não sendo o caso, muito obrigada por esta jornada de trabalho e desejo-vos um bom resto de tarde. E até amanhã.